Podcast Folha PE.
Fato e análise.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei que inclui o crime de perseguição no Código Penal. A prática é também conhecida como stalking, e consiste em perseguir reiteradamente uma pessoa por qualquer meio, né? Até nas redes sociais, internet, enfim, também isso caracteriza agora como um crime. Quem for condenado pelo crime pode pagar de 6 meses a 2 anos de prisão e pagar multa. A sanção da lei foi no dia 31 de março deste ano. Quem esclarece, orienta, detalha sobre isso é o advogado criminalista Dr. Yuri Herculano, conversando com a gente, participando aqui do nosso programa. Dr. Yuri, bom dia, prazer ouvi-lo aqui em nosso programa, tudo bom?
Bom dia, Jota, tudo bom? Prazer falar com você e com toda a sua grandiosa audiência.
A recíproca é verdadeira. Em inglês, como é que se pronuncia, doutor Yuri?
Stalking.
Stalking. Ah, então, ok, Jota Batista, eu faltei aula nesse dia. Doutor Yuri, o que essa lei efetivamente vem trazer de proteção para mulheres, não somente mulheres? Eu gostaria que o senhor falasse da importância desta sanção presidencial, né?
Vamos lá, Jota. É o seguinte, o que foi criado, na verdade, a gente se fala o crime de stalking, né? Porque esse termo ficou muito conhecido, né? Por conta do cinema, por conta das redes sociais, né? Que a gente usa aquele termo, ah, fulaninho tá stalkeando o cicraninho, quer ficar olhando, né? E tem até uma série no Netflix chamada Stalker, né? Que contam, que tem uma narrativa de perseguição dessa natureza. E o que é que essa lei traz? Na verdade, a lei ela cria um artigo no Código Penal, né, o 147A, que traz o crime de perseguição. Mas é uma perseguição corriqueira, de ficar no dia a dia procurando alguém, por exemplo. Ah, tem um colega meu que quer fazer um trabalho de ciências e me procura 50 vezes na sala de aula. Não, não é esse tipo de perseguição, obviamente, que a lei está tutelando, né? É uma perseguição que se dá de forma reiterada, né, algo que é sistemático, mas não apenas sistemático, mas que ameace de alguma forma a integridade física ou psicológica daquela pessoa, né? E que de alguma forma possa o quê? Restringir a capacidade de locomoção. Ah, o sujeito ele não consegue ir para canto nenhum porque o meu perseguidor está sempre me olhando, né? Acontece isso demais. Eu vou dar 2 exemplos aqui.
Pois não, fica à vontade.
Famosos. Só para você pode ser que você se lembre, Jota, tem um filme do Robert De Niro com a Judy Foster, Taxi Driver, dos anos 70, esse filme, né, um filme muito famoso, um filme muito bom, inclusive, e a Judy Foster, ela tinha 12 anos, salvo engano, à época, e uma pessoa, um sujeito viu aquele filme e ficou encantado pela Judy Foster, ficou obcecado por ela, né, enviava centenas de cartas para ela, e uma das cartas disse, olha, se você não me amar, eu vou matar o presidente dos Estados Unidos. E em 1981, Ronald Reagan sofre um atentado à morte, por quem? Pelo perseguidor da Judy Foster, né? Mais recentemente, aqui no Brasil, aconteceu, né, você vai lembrar também, o caso da Ana Hickman. Né?
Me lembro.
Que o sujeito ele ficava cercando ela por redes sociais, acompanhava ela onde ela ia, e em certo dia ele chegou a invadir o quarto do hotel e houve aquela situação em que ele acabou sendo morto pelo irmão da Ana Hickman. Acho que todo mundo acompanhou.
Uhum.
Então, esse tipo de perseguição não era tutelada pelo direito penal, ou seja, não havia um crime específico. No máximo, havia o crime de ameaça, quando especificamente alguém ameaçava, né, oh, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas a perseguição não. A perseguição se dá, tipo, alguém liga um caso de namorada e um ex-namorado. O ex-namorado não aceita o fim do namoro. Liga 100, 200 vezes por dia. Aí não atende, liga de outro telefone.
Se você não for minha, não vai ser mais de ninguém.
Exatamente.
E por aí vai, né? Só um exemplo aí de que pode acontecer dentro desse contexto, né?
Isso. Isso é muito comum, né? Infelizmente, nas relações humanas. Né?
Agora, doutor Yuri Herculano, sancionada, já está em vigor? Já entra no Código Penal Brasileiro, se isso se comprovar, já pode ser considerado como crime?
Já qualquer pessoa que desde a entrada em vigor da lei pratica esse tipo de conduta, né? Salvo engano, foi, foi no dia 31 de março, não, não tenho a certeza exata.
Foi, 31 data, de março, estou aqui com...
Então, a partir do dia 1º, né, qualquer pessoa que praticar uma dessas condutas já pode ser processado. Uhum. Lembrando que esse tipo de crime, ele se processa mediante representação, né? Ou seja, a vítima é que tem que procurar as autoridades, a polícia, o Ministério Público. É diferente, por exemplo, de um crime de roubo, onde a autoridade ela tem a obrigação de agir, né? Que a gente chama de ação penal pública incondicionada.
Uhum.
Aqui não, a vítima tem que procurar as autoridades. E só um detalhe, Jota.
Pois não.
Quando o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, ou ainda contra mulher... ela aumenta, ou com mais, ou duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, né, diz o texto, ela aumenta de até de metade, né?
Uhum.
Ou seja, a pena máxima pode vir a ser de 3 anos, inclusive, e saindo de juizado, né?
Ou seja, tem um agravante, não é isso?
Um agravante, exatamente.
Uhum.
Agravante.
Agora, doutor Yuri, eu falei até na abertura, também em redes sociais isso pode ser constatado. Na época, lá da década de 70 do filme, né, era cartas, enfim, e... hoje em dia nas redes sociais, mas tem muita gente que tem seguidores, que estão lá curtindo dia a dia, elogiam. É algo tênue como provar ou se caracteriza justamente através de ameaças?
Pode se dar pela internet, porque a lei diz que por qualquer meio. Então, qualquer meio, inclusive o digital, né? Inclusive por redes sociais. Obviamente que a pessoa que... Ah, fulaninho, sempre que posta foto, cicrano curte. Só a curtida, só acompanhar, isso na verdade não caracteriza o tipo penal.
Perfeito.
Qual é o limite aí? O limite é o quê? É a perturbação da liberdade ou da privacidade daquela pessoa. Obviamente que quem tem uma rede social e está postando foto, por exemplo, aquela pessoa ela está querendo de alguma forma se mostrar, ela de alguma forma ela limita a sua privacidade, mas da forma que ela bem entender. O que não pode é essa pessoa ter essa esfera invadida e perturbada.
Uhum.
Né? No momento que a pessoa se sente perturbada por perseguição, aí passa a ser o crime. Ah, o sujeito ele está lá, aí fulaninho... Já não gosto, não estou gostando da forma como ele está me seguindo.
Descobriu meu zap, agora é direto.
Isso, direct,
à noite, não sei quantas vezes no dia.
Aí eu peguei e bloqueei ele, certo? Bloqueei. Aí ele pega e cria um novo perfil para entrar e continua. Aí você já começa a acender o sinal, né? Eu já bloqueei, já criou um novo perfil.
Uhum.
Esse negócio não está muito saudável, né? E a partir daí, né, pode-se dar esse crime e pode-se dar algo muito mais grave, como esses exemplos que nós demos.
Descobriu onde a pessoa mora, de manhã logo cedo, está esperando na saída.
Vou sair para trabalhar, quando vejo tá o sujeito na minha porta.
É,
né?
Complicado.
O que era uma simples curtida na internet, o sujeito passou, já descobriu onde eu morava, descobriu meu telefone pessoal, começa a me liga de madrugada, me liga de noite, né? E isso, essas condutas que nós acabamos de dizer, caracterizam sim esse crime de perseguição.
O doutor Yuri, agora tem uma determinação com relação em caso de prisão, mas pode ser também abrandada com o pagamento de fiança, é isso?
Veja, como a pena do crime ela vai de até 3 anos, no final das contas, né?
Uhum.
Se for fixada a pena máxima e aumentada a metade, vai até 3, né? Ou seja, ela não ultrapassa os 4 anos. Então,
entendi.
Um crime que ele é apenado, isso de uma maneira geral, com até 4 anos, essa pena pode ser substituída. Né? Substituída, ou seja, a pena de prisão pode virar uma prestação de serviço à comunidade, pode gerar o pagamento de um valor a ser revertido para uma instituição.
Uhum.
Mas, se o sujeito já tem outro processo, se o sujeito... já tem uma condenação,
uhum,
se o sujeito não cumpriu alguma das condições anteriormente impostas, ele pode sim vir a ser preso por conta desse crime.
Se usou armas, né, ameaçou, tem tudo...
Tem um detalhe.
Ah.
Ainda que, por exemplo, ele praticou esse crime e depois ele praticou outro crime mais grave ou praticou alguma violência, né, são aplicadas as duas penas. Ou seja, o sujeito ele perseguiu e depois, por exemplo, ele chegou a agredir fisicamente. Tem a pena de lesão corporal também.
Entendo.
A ser somada a isso.
E aí não tem mais a questão da fiança, e sim já a prisão, não é isso?
Exatamente.
De 6 meses a 2 anos de prisão. Muito bem. Doutor Yuri Herculano, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? Fique à vontade.
Não, Jota, na verdade, só queria concluir dizendo que acontece muito, como eu disse já, esse tipo de situação. Eu já me deparei com situação de clientes aqui no escritório que nos reportavam esse tipo de conduta e no final a gente não tinha nem muita saída para isso, né? A não ser que fosse uma ameaça, que aí seria do 147, né? Do artigo 147, que é uma pena, inclusive, mais branda, né? Mas não havia uma tutela desse tipo de conduta.
Era considerado como perturbação de tranquilidade alheia,
né? Perturbação de tranquilidade alheia, que é uma contravenção, que é a pena de prisão simples. Ou seja, algo bastante inviável, né? Praticamente inexistente. Então, eu até sou adepto, sou contrário à criação de novos tipos penais, mas eu acredito que esse tipo penal específico, ele vem sim em boa hora, principalmente com o advento das redes sociais, das comunicações e as mensagens de texto instantâneas, como WhatsApp, Telegram, né? Eu acho que vem em boa hora sim esse texto.
Ok. Doutor Yuri Herculano, onde encontrá-lo nas redes sociais?
Quem quiser me seguir, é só procurar lá Yuri Herculano, Y-U-R-I, Herculano com H, e vai me achar no Instagram e Facebook.
Ok, obrigado pela colaboração mais uma vez aqui com o nosso programa. Um abraço virtual, até um próximo encontro.
Um abraço, Jota, estou à disposição.
Doutor Yuri Herculano é advogado criminalista, participando do Espaço Aberto de hoje.
Podcast Folha PE, fato e análise.